Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia discute questões federativas com governadores.
A presidente do STF também reuniu-se com presidentes dos tribunais de justiça estaduais.
Justiça entende que bilhete premiado e ilegível não dá direito ao prêmio da loteria.
Agora em Brasília, 7:25. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, reuniu-se hoje com governadores de 24 estados e do Distrito Federal.
O objetivo do encontro era construir uma agenda para a resolução de conflitos federativos e que dê respostas concretas a temas de interesse nacional. Ricardo Viula.
Somente não participaram representantes dos governos de Rondônia e Espírito Santo. Entre os temas debatidos, tiveram destaque questões relacionadas ao Pacto Federativo, que trata das competências tributárias dos entes da federação, guerra fiscal, que envolve centenas de processos em curso no Supremo, bem como pagamento de precatórios e a judicialização da saúde, especialmente em relação a medicamentos de alto custo. No final da reunião, a ministra Carmen Lúcia acertou com os governadores um novo encontro para daqui a 2 meses, com o objetivo de propor sugestões para os temas apresentados, além de informar quais ações de interesses dos estados serão pautadas para o plenário do STF nos próximos 2 meses.
E hoje a ministra Carmen Lúcia também se reuniu com os presidentes de todos os tribunais de justiça estaduais.
Temas como sistema penitenciário, judicialização da saúde e execuções fiscais foram destaque no encontro.
A partir de agora, as reuniões entre a presidente do STF e os chefes das cortes estaduais serão mensais.
A próxima já está marcada para o dia 14 de outubro.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que anulou parcialmente a doação de ações feitas por um empresário aos filhos.
Os efeitos dessa anulação atingem somente o montante que ultrapassou a metade do patrimônio comum do empresário com a atual companheira. Fátima Ochoa.
Segundo o empresário, um dos filhos do primeiro casamento o induziu a erro, fazendo com que ele assinasse um termo de doação em favor dos 4 filhos de todas as ações que possuía. O empresário afirmou que isso não seria possível porque parte do patrimônio doado pertencia à atual mulher, de modo que a transação também dependeria da autorização dela. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a doação que ultrapassou a metade do patrimônio do casal à época da transferência. O relator no STJ, ministro Marco Bussi, manteve o entendimento por considerar que as ações doadas aos filhos foram formadas pelo patrimônio construído e preservado durante o longo período de relacionamento do empresário e da atual companheira. O valor a ser restituído ao patrimônio comum do casal deverá ser definido na fase de liquidação de sentença.
Transportadora é absolvida de responsabilidade por morte de caminhoneiro assassinado após dar carona para um desconhecido.
A viúva e os filhos buscavam um reconhecimento da responsabilidade civil da empresa pela morte do trabalhador.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Após terem o pedido de indenização negado em primeira e segunda instâncias, os dependentes recorreram ao TST e apontaram a violação do artigo 927 do Código Civil, que prevê a reparação por dano causado. No entanto, o relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, manteve o entendimento regional que classificou a concessão de carona sem autorização da empresa como causa excludente para afastar a culpa. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.
Um apostador da Quina na loteria não conseguiu na justiça o direito de receber o prêmio do concurso promovido pela Caixa Econômica Federal.
O bilhete supostamente premiado ficou ilegível, já que estava no bolso de uma calça colocada para lavar.
O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Fred Guimarães.
A decisão explica que o decreto de lei número 204 de 1967 prevê que o pagamento do prêmio pode ser recusado pela Caixa, caso o bilhete apresentado esteja rasgado, dilacerado, cortado ou que apresente algum defeito que dificulte a verificação de sua autenticidade. No caso julgado, a perícia concluiu que o bilhete apresentado pelo autor da ação não passava de uma massa disforme, entregue ainda com umidade, acondicionada em recipiente plástico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.